partir de agora nós vamos tratar do custeio baseado em atividades, que eu diria é a segunda metodologia que vai nos ajudar a tornar mais complexo, por um lado, o processo de alocação de custos, mas que vai nos fazer nos entender um pouquinho mais o processo produtivo. Só para contextualização, esta metodologia, na verdade, não foi a segunda surgida no mundo, ela foi uma das últimas que se teve conhecimento, e é uma metodologia que complementa aquelas ditas tradicionais, como, por exemplo, o custeio por absorção que nós acabamos de ver. Então, se ela é melhor ou pior, eu diria que isso vai depender das necessidades e do nível de utilização das informações para a tomada de decisão. Então, a metodologia por si não é melhor ou pior, mas as decisões que as pessoas tomarem, que os gestores tomarem, a partir das informações que esta ou aquela metodologia propiciar é que, de fato, vão ser melhores ou piores. Então, eu vou tentar, de novo, inicialmente, trazer alguns aspectos de cunho genérico, de contextualização da metodologia, que, apesar de ter sido colocado na apostila, muito mais no sentido de complementar, para ajudá-los no entendimento, e, posteriormente, resgatar, novamente, o exemplo da indústria cerâmica Palhoça, só que agora numa abordagem do custeio baseado em atividades. Então, inicialmente, vale aquilo que está escrito na literatura, né, para destacar o porquê desta metodologia. Então, os autores, em geral, destacam que, devido ao avanço tecnológico, a complexidade dos sistemas, os custos indiretos têm aumentado, diversidade de produtos e modelos, então surgiu o custeio baseado em atividades, ou ABC. E dizem ainda como alternativa aos sistemas tradicionais de custeio, com o objetivo de reduzir as distorções causadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos ou fixos aos produtos. Eu diria o seguinte, talvez essa metodologia não nos tenha ajudado tanto assim, no que diz respeito à precisão do custo. Possivelmente nós não vamos descobrir que o custo da mesa agora não é mais 50 e é 45. Diria muito pelo contrário. Talvez esta metodologia ela complique um pouco mais a questão da exatidão, porque nós vamos, na verdade, criar mais um estágio de rateio. Ou seja, nós vamos continuar alocando custo para os departamentos, mas dentro dos departamentos nós vamos identificar as atividades. Então nós vamos alocar o custo também para as atividades e somente depois para os produtos. E não me parece que esse processo melhore assim tão sensivelmente a questão da exatidão. Bom, isso são discussões que vocês podem buscar em outros locais, principalmente no material disponível da Associação Brasileira de Custos, em que essas discussões retornam todos os anos, né? Os trabalhos são apresentados e, no final das contas, tenta-se tirar conclusões a respeito da temática. Mas, eu diria, não é uma questão ainda definida, uma questão encerrada de entendimento único por todos, até porque também essa metodologia é um tanto recente no desenvolvimento das empresas. E, além disso, principalmente no Brasil, poucas empresas, ou principalmente as empresas de grande porte, eu diria assim, é que utilizam essa metodologia. E talvez nem na sua plenitude. Existem estudos já, no Brasil nós temos, mostrando o grau de utilização dessa metodologia, e para decepção nossa, né, dos acadêmicos, talvez os gestores, é que ainda ela está subutilizada, poderia ser melhor aproveitada e ajudar, talvez, de uma forma melhor no processo de tomada de decisão. Okay? Vale destacar, eu não vou ler aqui o que está escrito, vocês terão acesso a esse material, a metodologia, essa metodologia passou por dois momentos de desenvolvimento, que nós chamamos de primeira geração do ABC e segunda geração do ABC. Então, obviamente, a primeira metodologia era aquela visão vertical, que a preocupação era apenas o custo da exatidão, e a segunda, na verdade, passou a ser uma preocupação com os processos. Então, isso é o que nós chamamos de abordagem ou de visão vertical, que é a primeira, e visão horizontal, que é a segunda. Então, vou tentar concluir a respeito disso. Como nós tínhamos problemas, como no mundo dos custos, a questão da exatidão e pelo número, e pelo custo ser um número, obviamente o empresário tem uma preocupação de que aquilo seja o mais próximo da realidade, o mais exato. Então, a discussão inicial, mesmo dentro do ABC, foi a busca dessa exatidão, de melhorar esse processo. E, com o desenvolvimento dessa metodologia, com a aplicação nas empresas, através de sistemas integrados, né, os ERPs, né, em geral as empresas de médio e grande porte utilizam controles informatizados, desde a produção até o financeiro, compras, enfim, né, vários controles, e inserido, então, dentro desta controladoria, essa metodologia propiciou melhorar o processo de decisão, sobretudo por dividir os departamentos ou a fábrica em atividades. Então, mais do que conhecer o custo de um departamento, a partir de agora, as empresas puderam também conhecer o custo do processo produtivo. Então, quanto custa fazer uma determinada atividade dentro de um departamento? E aí perceberam que talvez o ponto forte desta metodologia, e nesse aspecto eu concordo plenamente, é que ela é muito mais útil para o gerenciamento das atividades, para o gerenciamento do processo produtivo, para conhecer melhor o processo, do que propriamente o número em si. Talvez o número seja deixado a segundo plano. Na verdade, o que interessa mesmo é organizar a fábrica, gerenciar atividades, planejar, controlar atividades e, claro, né, por último, saber o custo. Então, em termos genéricos ou em termos gerais, mais ou menos é isso que quer dizer isso que alguns autores chamam de primeira geração e segunda geração. E só para complementar, isso não é foco de discussão dessa disciplina, mas como possivelmente vocês vão encontrar isso na literatura, vocês vão encontrar uma outra terminologia se referindo a esta segunda visão, essa segunda abordagem, que é gestão baseada em atividades. Então, alguns autores hoje preferem não falar em ABC, e sim em gestão baseada em atividades, que é o ABM, né, traduzido do inglês. Por quê? Supõe-se que as empresas não utilizarão apenas aquela primeira geração do ABC, ou seja, só para fins de custo. Elas utilizarão para gestão, management. Então, por isso, o ABM. Então, será, muito provavelmente, vocês vão encontrar ABC numa segunda abordagem, bem mais ampla. Seguindo, então, a discussão sobre o ABC, obviamente, as questões centrais, né, conceituais, principais, dizem respeito ao conjunto de atividades relevantes, né, e a nova dimensão atribuída aos custos diretos, né, que passam, aliás, já eram, mas continuam características essenciais das atividades do processo. O que alguns autores destacam é que a forma de abordagem dos custos pelo ABC envolve a relação entre os recursos consumidos, ou seja, o que foi gasto, as atividades executadas, ou seja, onde foi gasto, e os produtos ou serviços, ou seja, para quem foi gasto. Então, na verdade, nós temos aqui os três estágios, quer dizer, onde, né, no que foi gasto e o que foi feito com isso dentro do departamento e quem que consumiu isso. Ok? Seguindo, eu apresento aqui rapidamente os principais objetivos da implementação de um sistema baseado em atividades. Né? Veja só que eu estou falando agora em sistema, eu evito falar em metodologia, porque também subentendo que o EBC extrapola a questão apenas do cálculo do custo enquanto método. Né? Acho que é um pouco mais amplo. E aí, temos elencados diversos objetivos, né? Entre eles apurar o custo, claro, controlar, identificar a qualidade. Aliás, é um aspecto importante que veio à tona, né? Que é a questão da qualidade, concomitantemente à aplicação do ABC, informações sobre eliminação de desperdícios, né? Aperfeiçoamento de atividades, a eliminação ou redução de atividades que não agregam valor ao produto, e este é um aspecto importante que essa metodologia nos traz, a identificação dos produtos dos clientes mais lucrativos, identificação do custo de produtos em suas diversas atividades, para subsídio, redimensionamento das linhas, da plataforma de vendas, melhorar a base de informações e, por fim, estabelecer um conjunto de indicadores de desempenho. Então, sobretudo, essa metodologia talvez trouxe como grande aspecto é a possibilidade de, além de conhecer quais são as atividades, quer dizer, estarmos preocupados com as atividades, é conhecermos os custos. E por conhecer os custos das atividades, nós podemos talvez fazer uma seleção, uma identificação daquelas que de fato agregam valor ao produto e daquelas que não agregam valor ao produto. E quem sabe essas que não agregam valor ao produto poderiam ser eliminadas, enfim, terceirizadas e assim por diante. Então, só para entendimento do que seja isso. Por exemplo, a movimentação de materiais, a estocagem de materiais, isso causa custo numa empresa. No entanto, nenhum produto final fica melhor ou o cliente pagaria mais por um produto porque ele ficou mais tempo estocado. Em geral, até pagaria menos, porque ficou tempo estocado, talvez foi perdendo um pouco da sua qualidade. Então, são essas questões que vieram à tona para discussão quando da aplicação do custeio baseado em atividades. Então, é óbvio que nós sabíamos que existiam, né, atividades, processos que são mais importantes e outros menos importantes, porém agora nós sabemos qual é o valor desses processos, dessas atividades. Bom, nós falamos tanto de atividade e não dissemos o que é atividade, mas afinal de contas, quem é atividade? Ou o que é uma atividade? Eu vou usar o exemplo aqui do professor Nakagawa, diz que em sentido restrito a atividade pode ser definida como um processo que combina de forma adequada pessoas, tecnologia, materiais, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a produção de produtos. No sentido mais amplo, portanto, entretanto, a atividade não se refere apenas a processos de manufatura, mas também a produção de projetos, serviços, bem como a inúmeras ações de suporte a esses processos. Então, observe que definir uma atividade aparentemente exige que nós façamos um reflexo sobre o que nós queremos de fato controlar, o que de fato é importante, né? Então, podemos definir atividades no nível mais macro, no nível mais micro, ou seja, até as tarefas. Inclusive, nós temos exemplos de empresas que utilizam, por exemplo, para planejamento da empresa, o conceito de macroatividade. E para controle das operações, da produtividade do dia a dia, utilizam o conceito de microatividade, que talvez seria a tarefa. E um conjunto de tarefas representam uma macroatividade. E esta é a lógica de controle de um sistema numa empresa desse porte. Então, talvez uma pergunta que fica no ar: quantas atividades, quem vai definir, como é que isso é feito? É importante dizer que não existe uma receita, uma regra única para que isso seja feito. O que me parece sensato é que tanto o setor envolvido, o departamento envolvido, quanto os gestores envolvidos com a implantação do sistema, os responsáveis pela controladoria, para não dizer o controller, conjuntamente definam qual é o nível de detalhamento que será utilizado naquele departamento, naquela empresa. Pode ser duas atividades? Podem. Pode ser 50? Pode. Dependendo da necessidade da empresa. Se definir 500 atividades, isso vai melhorar o processo de gerenciamento, não a questão do custo propriamente, não a precisão, mas para o gerenciamento isso é importante, por que não fazer? Então, segue-se muito esta lógica do bom senso e, claro, da necessidade que se tem de controle. Então, uma empresa que vai utilizar, inclusive, para planejamento, talvez pense em dois níveis. Né? Vai planejar as atividades ou os processos, pense em dois, três níveis. Uma empresa que não tem essa preocupação, né, que é um gerenciamento talvez um pouco mais simples, utilize apenas um nível de atividades. Então, só para ilustrar e complementar aquilo que não foi dito na apostila. Seguindo, o esquema geral desta metodologia, ele basicamente então envolve esses três momentos: identificação das atividades relevantes, quer dizer, quais são as importantes, atribuição dos custos, em seguida para as atividades, e aí nós vamos ver como é que isso é feito, e por último, atribuição dos custos das atividades aos produtos ou serviços. Então, segue mais ou menos essa lógica, não é muito diferente daquilo que nós já vimos no custeio por absorção, porque é só um detalhamento maior daquilo que lá foi feito. Bom, vale destacar o seguinte, né, que apesar das vantagens, aparentemente, né, conferidas ao sistema de custeio baseado em atividades, em relação, por exemplo, ao custeio por absorção, mesmo entre os autores da área não há um consenso sobre a sua efetiva superioridade. Vocês podem ler o exemplo que aí está colocado, né, inclusive um exemplo que o próprio professor Eliseu Martins nos aponta, mas sobretudo dizer que o problema da subjetividade não está resolvido dentro desta metodologia. E por isso que eu falei lá agora há pouco na discussão que talvez essa metodologia nem tenha melhorado o processo de exatidão, né? A questão da exatidão do custo. Ajudou no entendimento do processo produtivo, suas operações, as suas atividades, enfim. Mas talvez não tenha melhorado o cálculo, o número. Porque, afinal de contas, mesmo dentro desta metodologia, nós vamos utilizar, em última análise, critérios de rateio. É claro que, segundo esta abordagem, aqui nós não chamamos de critérios, chamamos de direcionadores de custos. Então, um termo mais formal ou técnico sugerido pelos autores. Mas, em última análise, diz respeito a uma forma de alocação, de divisão de custos. E essas formas, ou esses critérios, continuam sendo aqueles que nós já conhecíamos. Não surgiram novos critérios, porque nós criamos ou apresentamos uma nova metodologia. Então, talvez esse seja o aspecto principal que vale ser destacado. Como pontos fortes e fracos, talvez vale destaque principalmente para o fato de que, né, favorável a esta metodologia, temos que esta metodologia atende tanto os aspectos externos e principalmente os internos, fornece um entendimento razoável do custo do processo produtivo, é útil para a avaliação das atividades relevantes de uma empresa, fornece subsídios para o processo de formação do preço de venda, fornece uma noção geral dos custos dos departamentos, né, dos processos, conceitualmente discute a questão dos objetivos estratégicos. E como pontos fracos vale os seguintes. Para um bom desempenho exige a definição de um grande número de direcionadores de custos. Possivelmente, nós não vamos encontrar esta metodologia sendo aplicada numa empresa que não tenha um sistema integrado de gestão. Ou seja, fazer ABC à mão talvez fique um pouco complicado. Além disso, a valoração dos custos também continua sujeita à variação no volume de produção. Ou seja, se produz mais, o custo cai. Se produz menos, o custo sobe, porque temos o problema do custo fixo, e devido à complexidade ele torna-se um pouco caro para a sua aplicação. Talvez esse seja o principal bloqueio ao desenvolvimento dessa metodologia. E talvez ainda como elemento para medição da competitividade, ele se limite tão somente a um único medidor, a um único indicador. Então, para dar sequência a essa discussão do custeio baseado em atividades, eu gostaria que a gente retomasse o exemplo, ou continuasse o exemplo da indústria cerâmica Palhoça. Este exemplo, e foi assim projetado, quer dizer, com o propósito de mostrar para vocês que a questão do custo pode ser tratada de uma maneira mais simples, e se isso desatender, ou se as necessidades da empresa estiverem atendidas, muito que bem, ou, né, de outra forma, pode ser algo um pouco mais complexo, como o custeio baseado em atividades. Da mesma forma, se essa lhes satisfazer, então que apliquem da maneira como aqui apresentado. Os números, obviamente, os exemplos estão lá também apresentados na apostila, né? E eu inicio, então, resgatando algumas informações, entre elas os custos que foram apresentados lá no quadro 96, só para que a gente lembre, porque esta metodologia nós vamos fazer uma continuidade daquilo que lá foi apresentado. Então, lembrando que lá na prensagem nós tivemos 44.850, na esmaltação 45.250, na queima 25.360, na embalagem 21.545, para um total de 137.025. Obviamente isso está lá na página 255 da apostila, foi destacado, ou seja, nós não precisamos mais, ou seja, não vou explicar para vocês novamente, eu não vou repetir novamente a planilha da alocação do custo para os departamentos, porque é tão somente aquela que já foi apresentada na unidade anterior, que tratou do custeio por absorção. Então, o comum é que as empresas tenham em funcionamento já um sistema ou uma metodologia de custeio por absorção e evoluam com o tempo para uma metodologia chamada custeio baseado em atividades, ou para um sistema ABC. Então, isso é o mais comum de acontecer nas empresas. Quer dizer, começa inicialmente fazendo uma pequena divisão, sem departamentos, né? Ou seja, um cálculo de custo de uma maneira mais geral, evolui para o departamento e posteriormente aplica o conceito de atividades. Ou seja, como nós já conhecemos os custos dos departamentos, vamos desdobrar esse custo em atividades para posterior alocação aos produtos. É isso que está sendo colocado a partir de agora no exemplo da ICP, Indústria Cerâmica Palhoça. Então vamos ao quadro de número 100, que está destacado lá na página 256, onde apresentamos as atividades relevantes desenvolvidas ou, né, que são executadas dentro dos departamentos. E aí nós temos na prensagem, preparar massas, operar máquinas, na esmaltação, diluir componentes, estampar cerâmica, na queima, carregar esteiras, queimar cerâmica e na embalagem, embalar e despachar produtos. Obviamente, talvez para alguém que conheça uma indústria cerâmica, poderia, não, mas existem outras atividades importantes. Ok, tudo isso é válido. Aqui nós estamos num exemplo didático que tenta, de certa forma, reproduzir uma realidade, mas é muito simples perto do que ainda é a realidade. Então, é um modelo simples, com duas atividades importantes em cada departamento, né, em cada setor, em cada centro de custos, que foram aqui, então, destacados para nós entendermos um pouquinho como é este processo. Então, lembrando, eu poderia ter 50 atividades, no entanto, nesse nosso pequeno exemplo, apenas duas atividades por departamento. Ok? Então, conhecido o processo, identificado, né, ou identificadas as atividades, nós necessariamente também nas empresas precisamos entender o que é isso, né, como funciona, talvez catalogar isso, né, deixar escrito para que outras pessoas também entendam. Em geral é isso que se faz, né? Tem-se a manualização dos sistemas, né, e se destacam essas informações. Bom, identificadas as atividades, nós vamos tentar agora descobrir qual é o custo das atividades, né? E esse custo sempre é um processo um pouco complexo. Então, no quadro 100 nós temos a identificação das atividades, e agora no quadro 101, que está na página 257, nós temos identificados os custos das atividades. Então, por exemplo, lá na prensagem nós tínhamos um custo total de 44.850, né? Conforme já tinha sido aqui dito, 44.850, duas atividades, e precisamos dividir esse custo para as duas atividades. Observe que tudo isso foi feito através de um percentual, de um levantamento. Isto, eu diria, talvez seja a questão mais complicada dentro desta metodologia, por uma razão simples. As pessoas, de novo, não anotam os tempos. Então, mesmo que eu saiba que o aluguel, a depreciação, a energia, né, tudo isso dividindo para os departamentos, identificou 44.850 para a prensagem, mas como é que eu vou dizer que a atividade preparar massas custou metade disso? Ou, no outro caso, pego a embalagem, né? O despacho custou 40% do custo total do departamento. Em geral, se faz levantamentos físicos, acompanhamentos, anotações, né? Pelo menos no mês, 2 meses, mais ou menos do tempo que as pessoas envolvidas com as atividades destinam a cada atividade. Então, essa seria uma forma, né? Ou outra forma, sim, fazer com que as pessoas anotem, registrem num caderninho, enfim, num sistema, os tempos e movimentos, né? Aliás, se vocês observarem um pouco, isso tem a ver com tudo aquilo que vocês já viram lá nos fundamentos das escolas de administração. Nós estamos falando de Taylor e Fayol, né? Tempos e movimentos. E no fundo, isso nós precisamos resgatar. Não porque isso já foi dito lá há um século atrás, mas nós precisamos fazer isso no dia a dia das empresas. Nós precisamos saber quanto tempo cada indivíduo gasta, quem são as atividades, como que elas estão organizadas, qual a sequência. E isso é que está sendo discutido aqui. Só que agora nós estamos dando números para esses processos, para essas atividades. E aí é que essa metodologia nos ajuda nesse processo. Talvez nem Taylor e Fayol pensaram lá no passado, mas que agora outros autores, como Kaplan, estão pensando nesse assunto, né? Então, identificados os custos das atividades, nós precisamos definir como que isso vai chegar nos produtos. E aí nós temos então o quadro de número 102, que está na página 258, aonde para cada atividade nós definimos um critério, ou melhor, um direcionador de custos. Então, por exemplo, o custo total da prensagem, que foi dividido para cada atividade, então, para a atividade preparar massa, nós selecionamos, ou nós vamos utilizar como critério de rateio, ou melhor, como direcionador, os quilos de massa. Para operar máquinas, o tempo de operação; para diluir componentes, número de componentes; para estampar cerâmica, tempo das máquinas; para carregar esteiras, número de peças em metro quadrado; para queimar cerâmica, tempo dos fornos; para embalar, tempo de embalagem; para despachar, número de lotes. Observem que cada uma dessas atividades deve ser alocada para os produtos com base, enfim, em última análise, em algum critério, em algum direcionador. E eles podem ser, ou são subjetivos, eles estão sujeitos, né, à arbitrariedade, conforme eu havia falado. Então, nós também temos dificuldade, assim como nas outras metodologias, de estabelecer quem são esses melhores critérios. Ok? Mas, de qualquer forma, definidos esses critérios, nós precisamos então identificar mês a mês, ou semanalmente, dependendo de como se calcula o custo. Se o custo é calculado por mês, então nós precisamos saber quantos quilos de massa, né, quanto tempo daquelas atividades aconteceram naquele mês. E isso é apresentado lá no quadro 103, né, que está na página 259. Então, está aí o levantamento. Então, nós sabemos que neste mês, ou nesse período, foram 37.500 quilos de material para o produto A, 25 para o B, 35 para o C, 15 para o D, O número de componentes é 5, 4, 7 e 5, sei lá, número de lotes 300, 100, 350, 75. Ou seja, nós, de um total de 825, nós precisamos saber quanto cada produto gastou, né, de cada um desses aspectos ou itens nesse mês. Porque é eles que servirão de critério para a alocação do custo das atividades. Chamo a atenção aqui para o seguinte: se nós tivermos condições de utilizar essas informações provenientes de um sistema integrado, sem ter que necessariamente, por exemplo, almoxarifado, quantas requisições foram? Departamento pessoal, quantas demissões foram? Quer dizer, se nós tivermos que buscar manualmente, se nós tivermos que cobrar todo mês desses setores que eles nos informem, talvez nós tenhamos dificuldade para fazer ou para continuar uma sistemática IBC. Então, se nós temos um sistema integrado de gestão em que nós não precisamos perguntar, porque tudo já está registrado no sistema, aí sim fica mais fácil, então, a implantação do custeio baseado em atividades. Porque dificilmente as pessoas serão prestativas, e é normal que isso aconteça, elas sempre terão uma coisa mais importante, talvez do que informar a controladoria ou informar o setor de contabilidade gerencial quantas requisições, quantos pedidos, quantas notas, quantos cheques foram emitidos, enfim, né, que isso servirá de base para a alocação de custos. Ok? Então, tendo em mãos essas informações do quadro 103, para nós alocarmos então o custo para o produto, nós precisamos necessariamente então calcular o custo unitário desses direcionadores ou desses critérios, quanto será atribuído ao produto e quanto de cada, né, da atividade do produto, né, para cada unidade. Então, por exemplo, inicialmente nós vamos fazer um exemplo onde a atividade de preparar massas será alocada para o produto A. Então, o que que nós precisamos? Nós sabemos que, voltamos lá ao início, né? Quanto é que custou a atividade preparar massas? 22.425. Então, esse 22.425, na verdade, existem 24 centavos, que para quem trabalhou com, fez isso, talvez no Excel, observa que, né, aqui foi arredondado, mas de qualquer forma, o 22.425 dividido por 112.500 dá o 0,19. O que que é o 112.500? É o número total de direcionadores, é esse 112.500, ou seja, são os quilos totais de materiais. Então, nesse mês, né, a atividade preparar massa teve um custo de 19 centavos por quilo. Então, quanto é que cabe para o produto? Como o produto foram 37.500 quilos, 7.475 cabe para o produto A. E como foram 30 mil produtos A, eu diria, o custo da atividade preparar massas para o produto A custou 24 ou quase 25 centavos por unidade. E assim sucessivamente. Então, nós precisamos calcular, né, quanto se atribui de cada atividade para cada produto, estabelecendo essa divisão pelos direcionadores, ou seja, pelos critérios em última análise. E isso nós temos que repetir para todas as atividades, de tal sorte que nós tenhamos, então, finalmente, o quadro 104, que, na minha opinião, seja, ou possivelmente seja, o mapa, ou, né, a planilha mais importante dentro dessa metodologia. Observe que aquele 24 centavos, né, da atividade preparar massas, que cabe, quanto é que cabe ao produto A. Então, está aqui destacado. E assim sucessivamente, nós temos que fazer para os demais produtos, as demais atividades para os demais produtos, de tal sorte que nós temos um custo indireto de produção dentro desta abordagem de 1,47 para o produto A, 1,36 para o produto B, 1,09 para o C e 1,81 para o produto D. Então, esses custos finais aqui são os chamados custos indiretos que, em outro momento, nós dividimos por departamento ou, inicialmente, de uma maneira mais simples, nós dividimos tão somente pela mão de obra. Então, observem, de novo, o que está em discussão é a alocação dos custos indiretos. Os custos diretos não tem problema, nós sabemos quanto cada tipo de cerâmica gastou de massa, de esmalte, enfim, de mão de obra. Mas nós não sabemos quanto custou, né, a energia elétrica, a depreciação para cada um deles. Então nós fizemos uma alocação através de departamentos, de atividades, para chegar ao produto. E isso está aí demonstrado, e se tiver dúvidas, procurem a tutoria, né, eles estarão aptos a ajudá-los, né, de onde veio cada um desses números. A ideia aqui é mais dizer o que isso significa, né, como isso se processa. E para finalizar, então nós temos o mapa de número 105, que vocês também podem acompanhar lá na página 261 da apostila, aonde então, juntando, né, aqui os custos diretos, a massa, o esmalte, a mão de obra, com os custos indiretos que foram, né, aqui apresentados. Só que, claro, aqui nós temos o total. Então, quem é o 44.176? O 44.176 é esse 1,47 vezes o total de peças, que é 30 mil produtos A, para chegar então a esse 44.176. Então, somando o custo direto de 62.025 mais esse 44, nós temos o 106, que é o custo total do produto A dentro desta abordagem. E como foram 30 mil, então, unidades, 30 mil metros quadrados do produto A produzidos, nós temos finalmente um custo de 3,54 para o produto A, 3,59 para o B, 2,67 para o C e 3,54 para o D. Lembrando que lá no início, né, nós tínhamos uma média de 3,25. Então, temos um custo diferente para cada produto, dentro desta nova abordagem, diferente do 3,25. Uns com valor mais alto, outros com valor mais baixo, e cada um representando o seu, em princípio, o seu custo de produção segundo o seu processo. Então, observem que, de novo, nós temos custos finais diferentes, porque, afinal de contas, nós utilizamos uma metodologia, de novo, diferente, né, daquelas já anteriormente apresentadas. Se são mais exatas, fica, né, a critério da definição ou do julgamento de quais itens ou quais critérios foram melhores utilizados, ou se de fato eles são mais representativos do que aconteceu no processo. Então, para fechar, além do valor do custo, nós conseguimos visualizar na fábrica os processos e quanto esses processos ou essas atividades custaram. E quais, talvez, contribuem mais para o custo do produto e quais contribuem menos, que é aquilo que estava lá destacado no quadro 104, né? Então, lá nós temos o custo de cada uma das atividades e até chamando atenção, por exemplo, lá no produto A, nós observamos que a atividade que mais pesa, né, no custo final do produto A, do metro quadrado, é estampar. Então, estampar cerâmica. Por que que o processo de estampagem, do produto A custa aproximadamente o dobro do produto B? Por que que, né, o produto D é o que mais custa? Então, todas essas perguntas agora podem ser feitas ou podem vir à tona, que anteriormente talvez nós não tínhamos essa informação para a tomada de decisão. Então, muito mais do que o número, nós podemos agora verificar o que ele representa e questionar e discutir, talvez até melhorar esse número. Então, esse detalhamento é que talvez traga a riqueza do que seja esta metodologia. Então, não necessariamente o custo da mesa, lembra? 50, 48, 49, 51, enfim. Mas sim o que tem dentro desses 50. O que dá para fazer com esses 50. Então, o que nós acabamos de ver nessa apresentação é uma metodologia que evoluiu de um sistema ou de um outro método dito tradicional. Não sei se poderíamos chamar de mais moderno, mas eu diria que nos melhorou o processo, complicou, ou seja, tornou mais complexo, mas, porém, mais detalhado. Então, essas abordagens vista, custeio por absorção, custeio baseado em atividades, são aquelas metodologias que supõem rateio, divisão de custo. E o nosso próximo tema será, então, tratar daquela metodologia chamada custeio variável, que justamente subentende o não rateio, ou seja, nós não vamos fazer alocação de custo e é uma metodologia utilizada principalmente para a tomada de decisão. É isso por enquanto, obrigado pela atenção e voltamos com uma nova apresentação.